nós estamos estudando o capítulo 10 de Apocalipse, especificamente a voz dos sete trovões. A voz dos sete trovões, quando foi soada, João, o discípulo amado, ele ouviu a voz e ia escrever o que os trovões estavam falando, o que ele entendeu, mas Deus disse: não escreva. Não era uma verdade para ser revelada naquele tempo. Certamente é uma verdade que Deus vai revelar antes da volta de Jesus. Tudo que foi escrito na Bíblia, ou especificamente no Apocalipse, precisa ser revelado antes da volta de Jesus. A Bíblia não foi escrita para ser estudada no céu, não é? Depois que Jesus voltar, a Bíblia foi escrita para mostrar o plano da salvação e os planos de Deus nesta terra, desde que o pecado entrou nessa terra até a volta de Jesus. Por isso nós precisamos entender a palavra de Deus, porque ela tem mensagens para nós hoje, para os nossos dias. Existem verdades na Bíblia chamadas verdades presentes. A verdade presente é uma verdade que é entendida somente no tempo em que ela precisa ser entendida. A verdade presente não vai ser entendida muito antes do tempo, mas por volta do tempo, do cumprimento dessa mensagem, o povo de Deus vai entender a verdade presente. Portanto, a voz dos sete trovões é uma verdade presente que nós podemos entender porque são acontecimentos relacionados aos últimos dias, tempo em que nós estamos vivendo atualmente. Quando a voz dos sete trovões foi soada e que João ouviu e entendeu a mensagem, Deus revelou para a sua serva Ellen White que a mensagem da voz dos sete trovões era uma mensagem relacionada aos acontecimentos que iriam ocorrer durante a proclamação das mensagens angélicas. Vejam o texto que está no livro Comentário Bíblico, volume 7, página 971. Nós lemos esse texto. Diz assim: Sela o que os sete trovões falaram e não o escrevas. Então Ellen White explica: os eventos futuros, a voz dos sete trovões estão falando dos eventos futuros que serão revelados na sua ordem. João vê o pequeno livro aberto, portanto as profecias de Daniel têm o seu lugar próprio na primeira, na segunda e na terceira mensagens angélicas a serem proclamadas ao mundo. A luz especial dada a João, que foi expressa nos sete trovões, foi o delineamento dos eventos que ocorrerão sob a primeira e a segunda mensagens angélicas. Então, queridos, nós fizemos uma interpretação sugestiva da voz dos sete trovões. Nós apresentamos isso na última vez, no domingo, dizendo que a voz do primeiro trovão pode ser entendida como sendo a lei dominical, o decreto dominical, impondo o primeiro dia da semana como sendo um dia obrigatório para todos guardarem, anulando a lei de Deus na face da terra, destruindo o concerto que Deus fez com o seu povo. O concerto de Deus, o novo concerto, está estabelecido com base no santuário do céu, onde também tem a arca do concerto e os 10 mandamentos. Quando aqui na terra a lei de Deus for anulada, eles estarão anulando o concerto de Deus, anulando a doutrina do santuário e destruindo a lei de Deus, que é um reflexo do caráter de Deus. O decreto dominical é uma profecia que vai se cumprir e nós entendemos como sendo a voz do primeiro trovão. A voz do segundo trovão seria o selamento do povo de Deus, especificamente conhecido como o juízo dos vivos. O juízo dos vivos ainda não começou. O juízo dos mortos já começou em 1844, mas o juízo dos vivos só vai acontecer quando o decreto dominical for imposto, for aprovado, e o povo de Deus começar a ser selado pelo selo do Deus vivo, e os ímpios começarem a serem selados pelo sinal da besta. Este é o período do selamento dos vivos, uns sendo selados para a vida eterna, outros sendo selados para a morte eterna. Esse é o período do juízo dos vivos. Seria então a voz do segundo trovão. A voz do terceiro trovão se refere à supremacia papal dos últimos dias. A supremacia papal do tempo da Idade Média foi uma supremacia de 1260 anos, que começou em 538 e acabou em 1798, 1260 anos de supremacia papal. Mas a profecia de Apocalipse 13 menciona que no tempo do fim haverá uma supremacia papal de 42 meses. Porque diz em Apocalipse 13, verso 5, que foi dada autoridade para que o poder papal blasfeme contra Deus, e ele vai continuar isso por 42 meses, perseguindo o povo de Deus. Isso tem a ver com a perseguição do tempo do fim. Quando o decreto dominical for aprovado, haverá uma perseguição contra o povo de Deus. Essa perseguição está muito bem explicada no livro O Grande Conflito. Nos últimos capítulos, Deus revelou a Ellen White sobre esta perseguição que virá com o decreto dominical, que vai ser aprovado primeiramente nos Estados Unidos e daqui se espalhar pelo mundo todo. Então, a voz do terceiro trovão é uma mensagem que diz respeito ao período da supremacia papal do tempo do fim. É uma supremacia curta de 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Mas nós temos agora a voz do quinto trovão. A voz do quarto trovão já estudamos com vocês também, que menciona a angústia que vai ocorrer durante esse período dos 42 meses, mas essa é a angústia da qual a Bíblia diz como nunca jamais houve e jamais haverá. E nesse período, completar-se-á o número dos mártires. Apocalipse capítulo 6 diz que o número dos mártires ainda não se completou, por isso os mártires ainda não estão sendo julgados. Quando os mártires, no capítulo 6 de Apocalipse, perguntaram: Senhor, por que ainda não nos julgaste? Por que os outros estão sendo julgados e nós não? Deus deu compridas vestes para eles e disse: esperem até que o número se complete, o número daqueles que hão de morrer como vocês foram mortos, ou seja, como mártires. O número dos mártires vai se completar após o decreto dominical, quando houver a perseguição do povo de Deus. Vocês se lembram que durante a Segunda Guerra Mundial, aquele esforço feito por Hitler para destruir a vida dos judeus, criando campos de concentração e matando mais de 6 milhões de judeus, lembrem-se que isto vai se repetir. A história se repete. Porque o ódio contra o povo judeu não era um ódio por causa deles serem judeus. O ódio contra o povo judeu é porque eles são o povo do sábado. Esse é um ódio que existe no coração de muitos contra o povo judeu, porque eles são os que representam o sábado em toda a face da terra. Por isso que quando você diz que guarda o sábado, a pessoa já pergunta se você é judeu. E você diz: não, eu não sou judeu, sou adventista do sétimo dia. Eu amo a Jesus Cristo como meu salvador pessoal e guardo os mandamentos de Deus. Um dia os judeus também vão aceitar a Jesus como salvador. Amém? Essa é a nossa esperança. Mas por enquanto eles representam o sábado sem terem aceitado a Jesus como salvador. Porém, queridos, esse ódio que foi levantado contra eles durante a Segunda Guerra Mundial também será levantado contra o povo que guarda os mandamentos de Deus quando o decreto dominical for aprovado. Então, queridos, esse período da perseguição será um período em que muitos serão mortos. Assim como foram mortos 6 milhões de judeus, nós não sabemos quantos cristãos vão ser mortos por causa da obediência aos mandamentos de Deus, mas o número dos mártires ainda vai se completar durante esse período, após o decreto dominical. E esse também será o período da conversão de milhares e milhares de judeus, que nesse tempo aceitarão a Jesus como Salvador. Mas, queridos, a voz do quinto trovão, ela está relacionada também aos 42 meses da supremacia papal. Mas existe uma característica bem específica que ocorrerá nesse período em que o papado estiver dominando o mundo como sendo o Deus na terra. Aqui diz em Apocalipse capítulo... Eu peço que você abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, nós lemos no verso 6. Apocalipse capítulo 11 e o verso 6. Falando das duas testemunhas de Deus, as duas testemunhas de Deus são o Antigo e o Novo Testamento. As duas testemunhas de Deus é o escrito dos profetas, Antigo e Novo Testamento, são as testemunhas de Deus. Você também é uma testemunha de Deus. Mas o Antigo e o Novo Testamento são fiéis testemunhas de Deus, escritos, né, por 40 profetas de Deus. E quando o caráter de Deus estiver sendo abolido da face da terra, quando a lei de Deus estiver sendo abolida da face da terra, as testemunhas de Deus, o Antigo e Novo Testamento, mais as testemunhas de Deus, que são os fiéis filhos de Deus, que guardam os mandamentos de Deus, eles se levantarão em defesa do Deus Pai, exaltando a sua santa lei diante do mundo. E nesse período, não choverá sobre a terra. Será um período de seca. Leia agora no capítulo 8, no capítulo 11, verso 6. De Apocalipse, capítulo 11, verso 6. Estes têm poder, está falando das testemunhas de Deus. Estes têm poder para fechar o céu. O que significa isso? Falando que as testemunhas que estão sendo perseguidas e pisadas têm poder para fechar o céu. Para quê? Para quê? O que diz no verso 11? Para que não chova. Isso faz lembrar que durante o período em que Jezabel reinou sobre a terra, durante o período em que Jezabel dominou o povo de Deus, 3 anos e meio ficou o que? Sem chuva. Foi por que que Deus retirou a chuva naquele período em que Jezabel, não é? Jezabel não reinou sobre o povo de Deus somente 3 anos e meio, reinou mais tempo. Mas Deus escolheu especificamente um período de 3 anos e meio para representar, para que Jezabel represente a grande Jezabel espiritual, que é o papado. O papado é a Jezabel espiritual do Apocalipse. A Jezabel que existiu no tempo de Elias e Acabe, não é? Quando Acabe era rei de Israel, e Jezabel era a esposa dele, mas ela sempre foi uma mulher ímpia de coração, pagã de coração, mas era a rainha do povo de Deus. Imagine uma mulher pagã, adoradora de Baal, sendo rainha do povo de Deus. Deus falou, como demonstração do meu desagrado, eu vou reter a chuva e fechar os céus. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Agora, queridos, a Jezabel dos últimos dias, a Bíblia apresenta como sendo o poder papal. Quando o poder papal estiver dominando a terra, e todas as nações da terra estiverem adorando o poder papal através da santificação do domingo, Deus retirará a sua bênção, fechará os céus e não haverá chuva, como uma demonstração do desagrado de Deus. Por isso diz aqui em Apocalipse 11, verso 6, estes têm poder para fechar o céu. Abra sua Bíblia, né? Abra sua Bíblia, capítulo 11, verso 6. Estes têm poder para fechar o céu para que não chova. Quando? Nos dias da sua profecia. E qual foi o tempo da profecia de Elias? 3 anos e meio. Qual é o tempo da profecia das testemunhas de Deus agora no tempo do fim? 3 anos e meio. Fechar os céus para que não chova no tempo da sua profecia. O tempo da profecia está no capítulo 11 mesmo. Suba os seus olhos alguns versos para cima do capítulo 11. Você está lendo o verso 6? Vá lá para o verso 2. Vá lá para o verso 2, onde diz: deixe o átrio e o que está fora do templo, e não omessas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Jerusalém é conhecida como sendo a cidade santa, mas ela vai ser pisada pela impiedade por 42 meses. Há uma profecia na Bíblia de que Jerusalém se tornará posse do poder papal. O papado se tornará legislador, o grande governador, o rei de Jerusalém. Jerusalém não será dominada por Israel e não será dominada pelos palestinos que tanto querem. Com a formação do Estado palestino, que está muito próximo de acontecer, a formação do Estado palestino, a guerra vai aumentar ali entre palestinos e israelenses, e o papado terá uma desculpa para tomar posse de Jerusalém e ficar com ele. Ele vai reinar em Jerusalém. Por isso diz que durante o período da supremacia papal de 42 meses, Jerusalém estará sendo pisada. Ele, o poder papal, armará suas tendas ali onde está o Monte Santo, ali onde estava o templo de Deus e que hoje está ali uma mesquita maometana. Jerusalém se tornará posse do poder papal. Por quanto tempo? 42 meses a cidade santa será pisada. E o verso 3: e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Por que as testemunhas de Deus? Antigo e Novo Testamento. Mas não são somente o Antigo e Novo Testamento, mas também todas as fiéis testemunhas de Jesus que guardam os mandamentos de Deus estarão profetizando durante os 3 anos e meio, 42 meses vestidos de saco. Por quê? Estão sendo perseguidos, estão sendo martirizados. É o tempo em que os mártires vão morrer, vai se completar o número dos mártires. Por isso profetizam vestidos de saco. E o capítulo 11, verso 6 diz que durante o período da profecia deles, o céu vai ser fechado e não vai chover. Agora leia de novo o verso 6. Faz muito mais sentido agora o capítulo 11, verso 6. Estes, as testemunhas de Deus, têm poder para quê? Fechar o céu, assim como aconteceu nos dias de Elias, para que não chova sobre a terra nos dias da sua profecia, que é de 3 anos e meio. Continua o verso 6. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Quando é que as águas vão se tornar em sangue? Durante as pragas. Estão percebendo que esta profecia do capítulo 11, verso 6, é uma profecia que diz respeito ao tempo do fim? Eu não posso jogar isso para a Idade Média, porque o tempo em que as águas vão se tornar em sangue está no tempo do fim. O tempo em que os céus vão ser fechados para que não chova está no tempo do fim. Ainda não aconteceu, é uma profecia que ainda vai se cumprir. Por isso, irmãos, a voz do quinto trovão é a proclamação dessa verdade de que durante o período da supremacia papal haverá um período de seca. Por que seca? Porque chuva na Bíblia é símbolo da bênção de Deus. Na Bíblia, chuva é símbolo de bênção. Eu sei que tem muita gente que reclama da chuva, mas na Bíblia, chuva é símbolo de bênção. Falta de chuva é símbolo de falta da bênção de Deus. Leia isso na Bíblia. Abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14 e os versos 17 ao verso 19. Zacarias capítulo 14, versos 17 ao verso 19. Abra sua Bíblia. O último livro lá do penúltimo livro do Antigo Testamento, Zacarias capítulo 14, versos 17 a 19, nós lemos assim: eis que eu vos envio o profeta Elias. Lembra que foi no tempo de Elias que não choveu sobre a terra? E será no tempo em que as testemunhas de Deus, no tempo do fim, estiverem profetizando, vestidos de saco, que também não choverá sobre a terra. Estamos lendo Zacarias capítulo 14, verso 17 em diante. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o quê? O dia grande e terrível do Senhor. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para... Não, esse eis que eu vos envio o profeta Elias está em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. É Malaquias 4, versos 5 e 6. Agora o texto que eu estou lendo em seguida é Zacarias capítulo 14. Agora está no verso 14 de Zacarias, capítulo 14, verso 17 de Zacarias. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela o quê? A chuva. Ou seja, as pessoas que se negavam a adorar o Criador dos céus e da terra, o que que Deus fazia? Retinha a chuva. Na Bíblia, a chuva é um sinal de bênção do Senhor. Quando a lei de Deus for abolida na terra, e quando todas as nações da terra estiverem adorando a quem? Ao anticristo, ao poder papal, Deus retira a sua bênção e para de chover. Este será o castigo que Deus trará sobre os ímpios, mas o povo de Deus terá sua água e terá o seu pão. Vocês se lembram desse texto na Bíblia que seu pão e sua água serão certos? Há pessoas que dizem e perguntam, mas só pão e água? Queridos, pão e água, num período de seca, porque havendo seca, não há chuva, não é? Não há chuva, há seca. E havendo seca, não há também comida. Num período em que o povo está passando fome e sede, pão e água é um banquete. Pão e água, uma mesa cheia de pão e água, é um banquete num tempo em que o povo está o quê? Com fome e com sede. Por isso Deus fala que para os seus filhos, seu pão e sua água serão certos. Porque faz sentido isso num período em que o mundo vai estar padecendo fome e sede. Esta é a voz do quinto trovão. A voz do sexto trovão, queridos, nós interpretamos como sendo a ressurreição especial de todos aqueles que morreram crendo na volta de Jesus desde 1844 para cá. Todos os que morrem sonhando com a volta de Jesus. Todo cristão adventista que morre, ele morre sonhando com a volta de Jesus e pensando, tanto eu gostaria de assistir a volta de Jesus e estou morrendo. Não vou poder assistir. Mas ele vai assistir. Ele vai assistir. Porque Deus ressuscitará todos aqueles que estão morrendo na fé do advento, na esperança da volta de Jesus. Deus vai ressuscitá-los um pouquinho antes da volta de Jesus, para que eles possam assistir à volta de Jesus e realizar esse sonho de ver aquela nuvenzinha do tamanho de uma mão aparecendo lá no infinito, uma nuvem que vem crescendo, crescendo, crescendo e tomando conta de todo o espaço. Queridos, essa profecia vai se cumprir na voz do sexto trovão, a ressurreição especial. Essa ressurreição especial, ela está na Bíblia em Daniel capítulo 12, verso 2. Daniel capítulo 12, verso 2. Você pode ver essa ressurreição especial. São dois versos na Bíblia que falam da ressurreição especial. O primeiro verso é Daniel capítulo 12 e o verso 2. Vamos ler. Aqui lemos. E muitos... Todos acharam? Daniel capítulo 12, verso 2. Vamos ler do verso 1. Verso 1, porque o capítulo 12, verso 1, lendo a partir do verso 1, dá o contexto para você. Se você ler só o verso 2, já fica um pouco fora do contexto. Vamos ver o verso 1. Diz, naquele tempo se levantará Miguel. Miguel é Jesus. É o grande príncipe. Miguel é o nome de Jesus, guerreiro. Jesus tem vários nomes. Jesus é o nome dele como Salvador. O nome do Filho de Deus como Salvador da Terra é Jesus. O nome do Filho de Deus como guerreiro não é Jesus, é Miguel. Miguel é o nome de guerra. Você já serviu o quartel, não é? Você não tinha um nome de guerra? Um nome de guerra. Então, Jesus tem um nome de guerra. Qual é? Miguel. Sempre que mostra Jesus enfrentando Satanás, ele é chamado de Miguel. No céu, quando ele expulsou Satanás do céu, ele é chamado o arcanjo Miguel. Quando ele disputava, né, o corpo de Moisés, querendo ressuscitar Moisés, e Satanás não queria deixar ele ressuscitar Moisés, ali ele é chamado de Miguel. Miguel. E aqui falando também em Daniel 12, quando ele se levanta para libertar o povo de Deus do decreto de morte, porque haverá um decreto de morte contra o povo de Deus. Satanás vai querer destruir o povo de Deus, e Jesus se levanta como Miguel para guerrear contra Satanás e libertar o povo de Deus do decreto de morte, porque nenhum filho de Deus vai ser morto no decreto de morte, porque Miguel se levanta para libertar o seu povo. Esse é o nome guerreiro de Jesus. Então aqui fala, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Alguém se levanta por você. Não é você que se defende, é Jesus, o Miguel, que defende você. Nós somos muito apressados a nos defender. As pessoas nos acusam ou falam alguma coisa, a gente já sai em defesa própria. Calma, irmão. Deixe que Jesus defenda você. Defesa própria não vale nada. Você pode gastar uma hora se defendendo, não adianta nada, porque você está falando em defesa própria. Só vale quando alguém defende você. E esse alguém é Jesus. aquele que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro. Que livro? O livro do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro, que é Jesus. E aqui diz o verso 2, que nesse tempo, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Portanto, queridos, aqui está falando de uma ressurreição especial, que inclui justos e ímpios. Não todos os justos e nem todos os ímpios, está falando muitos dos que dormem no pó da terra. Não são todos. É uma ressurreição parcial. Justos e ímpios ressuscitarão. Quem são os ímpios que vão ressuscitar nessa ressurreição especial? Os que participaram da morte de Jesus. Como é que nós sabemos isso? Porque Apocalipse 1:7 fala que os que participaram da morte de Cristo, eles ressuscitarão para verem Jesus vindo nas nuvens do céu com poder e glória. Apocalipse 1:7 diz, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1 e o verso 7, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, até mesmo aqueles que o mataram o verão. Mas como o verão se eles estão mortos? Eles serão ressuscitados para verem, porque Jesus, antes de morrer, ele disse: vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. E verão mesmo, porque eles serão ressuscitados para verem quem era aquele que eles mataram. Por isso existe uma ressurreição especial, formada por santos e por ímpios. Quem são os santos que ressuscitam nessa ressurreição especial? Todos os que morreram de 1844 para cá. Ou seja, Ellen White fala, todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo ressuscitam glorificados para verem Jesus em glória. E esses que ressuscitam glorificados, queridos, eles serão um conforto e um ânimo para o povo de Deus perseguido, para o povo de Deus sentenciado à morte. Eles serão um conforto, porque eles aparecerão para os sentenciados filhos de Deus e dizendo o quê? Nós já ressuscitamos glorificados e nós estamos aqui para animá-los, para fortalecê-los, para acender a fé de vocês, porque um pouquinho de tempo e Jesus aparecerá. Não desanimem, não temam, não tenham medo, porque Miguel vai se levantar para defender vocês. O decreto de morte está marcado, mas vocês não vão morrer. Queridos, seres glorificados vão ressuscitar para dar o apoio e o ânimo ao povo perseguido de Deus durante esse período da angústia, em que o decreto de morte estiver pendente sobre a cabeça do povo de Deus. Diz aqui, é à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para livramento do seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos vêm com solene alegria os sinais do seu livramento. Abrem-se as sepulturas e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, verso 2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Qual é a mensagem do terceiro anjo? Se alguém adorar a besta ou a sua imagem e receber o seu sinal na testa ou na mão, esse também beberá do vinho da ira de Deus, sem mistura, e será atormentado com fogo e enxofre. Todos os que entendem essa mensagem e que guardam os mandamentos de Deus, se eles morrerem, eles serão ressuscitados antes da volta de Jesus, para assistirem à volta de Jesus. Ressuscitados já glorificados, sem doença. Sem doença. Por isso diz, todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. E eu estou lendo o que está no livro Grande Conflito, páginas 636 e 637. Esse é o texto. Mas fala também dos ímpios que serão ressuscitados nesse tempo, dizendo, aqueles que o traspassaram, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos da sua verdade e do seu povo, ressuscitam para contemplar Jesus em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. os mais acérrimos inimigos da verdade e do povo de Deus ressuscitarão também. Não diz o nome deles, mas eu imagino, não é? Que o Nero, não é? O Nero, ou então o Domiciano, não é? Que mandou João lá para a ilha de Patmos, não é? Eu imagino que um Hitler deste, não é? Os mais acérrimos do povo de Deus e das suas verdades serão ressuscitados para verem quem, qual é a honra que Deus dará para aqueles que são fiéis a Ele. Queridos, essa é a voz do sexto trovão, a ressurreição especial do povo de Deus, que vai acontecer antes da volta de Jesus. Agora, a voz do sétimo trovão. O sétimo trovão, quando soar, vai acontecer o quê? A lei de Deus vai ser estampada no céu. Em Apocalipse capítulo 11, verso 19, Apocalipse capítulo 11, verso 19, menciona que a lei de Deus vai aparecer no céu. Apocalipse capítulo 11 e o verso 19. Diz assim: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. O céu vai se abrir e vai ser visto no céu a arca do concerto, que contém os 10 mandamentos. E as pessoas lerão os 10 mandamentos e verão a lei que eles desprezaram. Verão o sábado que tanto eles pisaram. Eles verão. Ímpios lerão os 10 mandamentos no céu. Os justos também lerão os 10 mandamentos. Mas os justos estarão felizes e os ímpios estarão apavorados, revoltados contra os seus líderes religiosos. Eu imagino naquele dia, quando os ímpios lerem os 10 mandamentos e eles olharem para os seus pastores e líderes religiosos dizendo: vocês mentiram, vocês nos enganaram, vocês disseram que não precisava guardar os mandamentos de Deus. E eis aí o mandamento de Deus agora, e o que nós vamos fazer agora? Porque a porta da graça já estará fechada, queridos. Há pessoas que dizem: você aceita Jesus como Salvador, não precisa fazer mais nada, você já está salvo. Nós, como adventistas do sétimo dia, pregamos: você aceita Jesus como seu Salvador pessoal, você é salvo por Jesus Cristo, e o Espírito Santo que você recebe faz de você um filho obediente aos mandamentos de Deus. Aqueles que dizem que não precisa guardar os mandamentos de Deus podem se decepcionar. Podem não, né? Vão se decepcionar naquele grande dia. Então eu digo para as pessoas: você acha que não precisa guardar os mandamentos de Deus? Eu acho que precisa. Então eu prefiro fazer um pouco a mais. Quando Jesus voltar, se não era para guardar os mandamentos de Deus e nós guardamos, Jesus vai falar o quê? Vocês fizeram a mais do que eu pedi. Mas está tudo bem. Que vocês fizeram a mais, vocês andaram a segunda milha. Entra no gozo, receba um reino. Agora, para aqueles que, se os mandamentos de Deus precisam ser guardados, e aqueles que não guardaram, o que que Jesus vai dizer? Vocês fizeram a menos. Vocês fizeram a menos. Para aqueles que fizeram a menos, Jesus não vai dizer: entra no gozo do teu Senhor. Queridos, é para guardar os mandamentos de Deus ou não é? A Bíblia diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu prefiro amar a Jesus e mostrar esse amor guardando os mandamentos de Deus, porque a lei de Deus vai ser estampada no céu e todos vão ver. Na voz do sétimo trovão, a lei de Deus é estampada no céu, e na voz do sétimo trovão Deus declara o dia e a hora da volta de Jesus, que é um mistério que ninguém sabe, mas Deus vai revelar esse mistério. Mas nós só vamos saber naquele dia. Hoje nós não sabemos o dia e a hora, mas nós sabemos se está perto ou se está longe. Pelos sinais que estão acontecendo no mundo, você pode entender se a volta de Jesus está perto ou se está longe. Cada dia deveremos olhar para o céu e dizer: ora vem Senhor Jesus. Nosso clamor, nosso desejo tem que ser a volta de Jesus. Não pode existir outro assunto mais empolgante e eletrizante na sua vida do que o assunto da breve volta de Jesus. Qualquer outro assunto tem que ser secundário. Esse tem que ser o primeiro, que ocupe as suas atenções. Amém? Que a graça do meu Senhor Jesus esteja com você. Louvado seja Deus por essa linda mensagem e confortante mensagem da palavra de Deus. Nós vamos agora louvar a Deus. Vamos escolher mais um desses lindos hinos. Vamos cantar Não Tardará. É um hino que expressa nossa esperança na volta de Jesus. Não tardará. Sábado vamos ter o acampamento. Quantos daqui?